Não, mas... Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião. Peço a quem estiver no exterior que entre. Não seja uma reunião muito longa, que pudéssemos de 15 minutos reunir com os coordenadores e a mesa, se todos estiverem de acordo. É verdade que o Bloco de Esquerda não está representado, não sei se ainda virá, mas deixo já essa informação e esse pedido para se irem pensando no assunto e se estiverem de acordo, então faríamos essa breve reunião. Senhor deputado Sérgio Azevedo, quer então agora apresentar o seu requerimento?
Senhora Presidente, eu julgo que já o apresentei na interpelação que fiz e na apresentação que fiz. No fundo é concordar com as palavras da deputada Gabriela Canavilhas. Esse era o nosso objetivo inicial e se interpretando as palavras da senhora deputada, espero que não abusivamente, se isso for, não é essa a intenção, como um reconhecimento que, de facto, tem que existir um esclarecimento sobre quem de direito, eu gostava de fazer esse aliás, que já tinha sido apresentado uma vez, tinha sido chumbado, mas estas declarações levam-me a ponderar que, se calhar, faz sentido voltar a apresentá-lo e, portanto, eu gostaria de o apresentar oralmente, se for possível, se a mesa o aceitar e se pudéssemos votar, eu agradecer. É só isso, já não tenho mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado? Sr. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Sr. Deputado, eu reitero o que disse há pouco, a nossa posição é de que, enfim, não vale a pena aqui voltarmos a dizer as mesmas coisas, mas a síntese que fez está muito bem feita, está correta, na medida em que, quando há uma cisão desta natureza, em que a cisão partiu de uma parte, é a parte que está nessa circunstância que deve dar explicações. Acontece que essa parte que cindiu por sua iniciativa não pertence nem à função pública, nem está no espaço da ação política. Portanto, é um cidadão que, sobre o qual a Assembleia poderá eventualmente convidar a vir cá ou não, e ele poderá vir ou não. Quer dizer, eu acho que, sobretudo, o prolongamento de toda esta matéria, havendo, como aqui foi dito, e bem, até nos há partes que aqui a oposição muito bem trouxe, matérias de fundo nesta área, não será muito mais produtivo para o nosso trabalho de escrutínio da ação do Governo, realmente fazermos um escrutínio a sério sobre o que está a passar nesta área e não prolongarmos esta história, ainda por cima, sobre um cidadão que neste momento nem sequer é obrigado a vir prestar contas à Assembleia. Eu acho que é extemporâneo, quer dizer, e já foi, como disse a Senhora Presidente, votado, já foi. Eu acho que isto não leva a lado nenhum e que não dignifica a ação política.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado? Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só reiterar, de facto, aquelas que foram as afirmações que o PCP fez quando do requerimento, penso que na altura do PSD, anterior a este requerimento, do CDS, peço desculpa, anterior a este requerimento potestativo do PSD, no fundo, era o requerimento que estávamos a discutir, referia-se ao Ministro e ao antigo Secretário de Estado. E é reiterar aquilo que o PCP disse, de facto, na altura. Entendemos que é um não assunto, que importa, sim, esta Comissão discutir questões de medidas políticas e de opções políticas nas áreas que são da sua competência política, e reiteramos isso que afirmamos inicialmente, que se aplica ao requerimento que foi apresentado, que já contemplava na altura o Ministro da Educação e o ex-secretário de Estado. Por isso reiteramos só a posição do PCP sobre esta matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito. Nós reiteramos a posição inicialmente tomada e, na realidade, pensamos que, do nosso ponto de vista, este assunto está encerrado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum senhor ou senhor deputado deseja usar a palavra? Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, para reiterar também a posição do CDS, que apresentou o requerimento à época, e para salientar que, felizmente, na legislatura anterior e com o anterior governo não existiam não assuntos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Sérgio,
Senhor Presidente, tem a palavra. Desculpe, mas é um problema de compreensão da minha parte, enfim, das limitações naturais do ser humano. Eu não percebi bem. Então, o argumento utiliza. É só um esclarecimento, se a Senhora Presidente me puder dar. Então, o argumento em sede da audição é que nós deveríamos perguntar a quem de direito, mas depois, quando fazemos esse requerimento, os partidos mantêm a posição que de quem de direito não tem que vir, não pode vir à comissão. É isso o entendimento?
Sr. Deputado, não sei qual é o entendimento.
Mas é essa a posição manifestada pelos partidos?
Não sei qual é o entendimento. Não me vai agora obrigar a estar a interpretar aquilo que é a opinião dos partidos que foi expressa.
Eu não quero...
Pretender, não tenho pretensões a ser mais capaz, mais arguta, mais... Agora, o que... Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que houve, e isso é factual, apenas recordar, que houve um requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP que foi rejeitado por achar que não era oportuno e que era um não assunto, ou que estavam, que os partidos que o rejeitaram estavam mais interessados em discutir a política de juventude e desporto do que estar a saber quais, se havia divergências ou não havia divergências temperamentais, ou quais eram os estados de alma do senhor secretário, do ex-secretário de Estado. Houve este requerimento potestativo do PSD, que foi dado cumprimento, no qual também, aliás, estava incluída a pretensão de ser ouvido o ex-secretário de Estado. Verificámos que não se aplicava à atual situação do ex-secretário de Estado nenhum dos requisitos para que ele pudesse vir a esta comissão. E Fizemos a audição ao Sr. Ministro, foram dados os esclarecimentos que ele entendeu dar e os partidos pronunciaram-se como muito bem entenderam. O Sr. Deputado agora apresenta este requerimento oral. Os partidos também já, os grupos parlamentares já se pronunciaram sobre o assunto. Se me pede a minha opinião pessoal, eu posso dá-la. Ah. Agora, não posso interpretar aquilo que é a vontade dos diferentes grupos políticos, porque eles já a expressaram e cada um interpreta.
Senhora Presidente, como bem entender. Estou completamente de acordo com a sua análise, por isso é que lhe pedi também pela sua experiência. Falou e enumerou todos os factos, é verdade, mas também é facto, e isso perguntava-lhe a si, aliás, se me pudesse ajudar nessa matéria, que o Partido Socialista, na audição do Sr. Ministro, disse que tinham que ser feitas as perguntas a quem se tinha demitido. E por isso é que voltámos a apresentar o requerimento. É ou não é um facto?
Senhor Deputado, a Senhora Deputada Gabriela Canavilhas é também uma política experiente e não precisa que seja a Presidente ou a Mesa a interpretar as suas palavras. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Este momento está a ser uma espécie de jogo de ping-pong. E devo-lhe dizer que reconheço e dou-lhe os parabéns pela sua agilidade política no sentido de aproveitar este momento para prolongar um pouco esta matéria. Eu acho que foi um momento de oportunidade, de janela, que o Sr. Deputado soube muito bem aproveitar, dou-lhe os parabéns por isso. Mas agora gostava de dizer o seguinte, repare uma coisa, o CDS e penso que o PSD apresentaram um pedido para vir os dois, o Ministro e o ex-secretário de Estado. Na altura, nós votamos contra, pelas razões que oportunamente apresentamos. Posto isto, a posição dos vários partidos deste lado aqui da mesa está clarificada. Relativamente a esta matéria, os senhores insistiram com um putestativo, razão pela qual nós não nos podemos pronunciar contra, e o Sr. Ministro veio, apesar de tudo, muito bem. Ele veio, e por isso é que nós dissemos que era um ato falhado e um não assunto, porque ele veio impedido de se pronunciar sobre uma das partes que tinha tomado uma decisão por sua iniciativa. Portanto, o que ele veio fazer era praticamente nada, porque ele não podia, de facto, dar razões de índole pessoal, ou de índole, seja ela qual for, até política, mas que ele não pode fazer a leitura por parte de outra pessoa. Portanto, o potestativo para vir o Sr. Ministro falar sobre uma auto-admissão de alguém é em si um ato falhado. Em si, compreende, Sr. Deputado. Nesta medida, hoje, o PS reiterou que, de facto, e assinalou que a falta de capacidade de resposta do Sr. Ministro para evidenciar a posição de alguém que não está presente, que era impossível, e que essas respostas só se podiam obter por alguém que não está presente. Muito bem. E ainda assim, a posição que nós tomamos na altura em que votamos contra mantém-se hoje. Não porque inviabilizemos o apuramento da verdade, mas porque os motivos que nos levaram na altura a votar contra foi porque tratava-se de um cidadão que já não tinha obrigação de vir prestar conta, já estava desligado do governo, tinha tomado as suas posições como entendeu e expressou-se via Facebook. E, portanto, nós entendemos que não era importante vir. E as mesmas posições tínhamos na altura, mantêmo-las. No entanto, reitero, sublinho, só para o esclarecimento completo e para acabarmos esta com as raquetes em baixo, com calma. Muito bem, com as raquetes em baixo. Que é, este potestativo em si é que era impossível de revelar qualquer coisa de positivo, porque o Sr. Ministro não podia falar por uma outra pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, mantém o PS e mantém o...
Sra. Presidente, o requerimento está votado à partida com a manifestação de vontade dos partidos. Mas eu acho que deve sempre votar formalmente, porque uma vez apresentado tem de votar formalmente o meu, não sei qual seja a certa, tendo em conta a manifestação dos partidos.
Muito bem, vamos então primeiro votar a aceitabilidade do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aceito, foi admitido. Vamos agora então passar à votação do conteúdo do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, foi rejeitado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. e com os votos favoráveis do PSD e do CDS. E passamos então ao ponto 2 de informações. Baixo à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conexão com a 12ª, o projeto de lei 217/13 do Bloco de Esquerda, impede a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. Pergunto se a Comissão pretende emitir um parecer sobre este projeto de lei para juntar ao parecer da Comissão de Trabalho. Qual é a opinião? Pretendem? Qual é a opinião dos grupos parlamentares? Se desejam juntar parecer, portanto, PSD a favor, CDS-PP a favor, PS também, Bloco de Esquerda também. Muito bem, nesse caso caberá ao PS a indicação do autor do parecer, que deverá ser apreciado na reunião de 31 de maio.
Posso já indicar, será o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte das informações, que tem a ver com a audição parlamentar sobre o setor da comunicação social. Como sabem, foi pedido aos diferentes grupos parlamentares que indicassem um título mobilizador para esta audição. Vamos há alguma sugestão de título sobre, vamos pôr, o que tem sido referido genericamente é sobre a comunicação social, mas é demasiado vasto. Podemos, sobre a atual situação da comunicação social em Portugal,
Sr. Presidente, confesso que não pensei muito nisto, estava aqui preocupada com outra questão também relativamente a este núcleo de entidades a chamar. Eu acho que estamos num momento de, além de crise, temos de facto muitos desafios. E acho que se calhar a palavra desafios, de alguma forma, deveria constar como mote para este debate. Não sei se lhe chamar os desafios da comunicação social, porque eles são vários e há vários títulos, não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma sugestão? Sr. Deputado Jorge Campos.
Sra. Presidente, eu não queria fazer uma introdução muito longa sobre esta matéria, mas eu penso que a questão é suficientemente importante para não negligenciarmos a questão do título e encontrarmos um título apropriado e que de alguma forma permita refletir com propriedade aquilo que, na verdade, se vai discutir. E nesse sentido, tendo em linha de conta aquilo que é hoje a paisagem mediática portuguesa, há um conjunto de tópicos que são muitíssimo relevantes. Um deles é, obviamente, a questão da propriedade dos meios de comunicação social. Outro é, seguramente, a forma como levam ou não levam a cabo aquilo que é uma das suas missões, que é a missão de escrutínio, portanto, da vida pública, dando conta daquilo que vai acontecendo pelo país. Depois, há uma situação que consideramos extremamente preocupante, que é a situação laboral dos jornalistas. A situação laboral dos jornalistas remete para um clima de uma grande instabilidade, dada a precariedade que efetivamente acontece e se vive. E é certo que um jornalista numa situação precária não está em situação nem em condições de exercer de pleno direito e em total liberdade aquela que é a sua função. E eu podia continuar a enumerar um conjunto de fatores que fazem deste tema e desta audição, a meu ver, uma audição importante. E, nesse sentido, talvez pudéssemos encontrar um tema que, de algum modo, fosse uma espécie de termo guarda-chuva para tudo isto que eu acabo aqui de enunciar. Vou pensar numa sugestão, confesso que não a tinha, não estava preparado para a dar, mas admito que pudesse ser qualquer coisa do género a comunicação social e o escrutínio democrático.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria apenas de chamar a atenção que nos objetivos que estão enunciados para a realização desta audição consta o seguinte: pretende-se com esta iniciativa ouvir as estruturas representativas e os profissionais do setor relativamente a questões que dizem respeito à atual realidade da comunicação social, onde se incluem, entre outros, o rigor da informação, o tratamento dos factos recolhidos e as questões laborais dos profissionais, alguns dos quais confrontados com a precariedade e a incerteza quanto ao seu futuro. Ou seja, em relação aos objetivos que se pretendem atingir com a realização desta audição, estão aqui alguns deles enunciados, onde cabem as preocupações referidas, identificadas pelo Sr. Deputado. O que estávamos agora aqui era tentar encontrar um título que fosse, por um lado, apelativo, e, por outro lado, que também já desse às pessoas que vão participar uma indicação daquilo que está enunciado nos objetivos. Então, e era esse título apelativo.
Se me permite, eu daria uma outra sugestão. Média e democracia.
Estamos a fazer um bocadinho brainstorming, não é? Estamos aqui na reunião, acho que não era bem isto, mas pronto. Não, porque as questões que o deputado Jorge Campos referiu, eu parecem-me todas bastante importantes, como aliás vem no documento, e tem tudo a ver um bocadinho com a discussão, que de fundo é a questão da credibilidade dos meios de comunicação que estamos a ter, não é? No fundo é isso que vai dar, porque todas essas questões de precariedade levam a que nós tínhamos, mesmo a questão com os meios digitais, leva de facto a que algumas questões de descredibilização dos meios de comunicação neste momento, pronto, que está na ordem do dia, de facto. E eu não sei até que ponto é que não podemos fazer uma coisa dessas mais de mídia e democracia, credível ou não, ou credibilidade ou não. Eu sei, se calhar é puxado, não é? É muito Facebook. Não sei até que ponto é que a questão da credibilização, que me parece, que para mim, é de facto aquilo que de fundo estamos a discutir. Até que ponto é que a sociedade ainda se revê nos meios? Até que ponto é que eles ainda são um órgão essencial? O quarto poder? Exatamente, pronto, que tem a ver com a questão dos desafios, pronto, ok, vamos dar ao mesmo.
E porque não, desculpem lá, e porque não apenas os novos desafios da comunicação social? Porque reparem, média e democracia, felizmente nós já estamos em democracia há 40 anos, e portanto... Como? Pois, nem sempre parece, está bem, eu concordo consigo que nem sempre parece. Mesmo no âmbito da comunicação social, é verdade que por vezes somos confrontados com déficits democráticos, é verdade. Portanto, acho que não devemos restringir o âmbito da audição muito, mas também não devemos alargar, quer dizer, média e democracia é um tema que poderia ter sido tratado há 10 anos, onde os problemas eram diferentes dos que se colocam hoje. Portanto, talvez seja, quer dizer, há de facto novos desafios, uma nova realidade que, ao nível da comunicação social, aliás, como nós próprios já temos aqui sido confrontados, designadamente a emergência das redes sociais, a blogosfera, a divulgação, a acessibilidade da internet, tudo isso coloca novos desafios, porque reparem, apenas uma nota muito breve, a própria comunicação social, né? Com o facto de existirem redes sociais e de um acesso fácil à internet, também tem de repensar a sua forma de informar, até do ponto de vista da questão dos direitos de autor, de tudo isso, porque houve um decréscimo da venda de jornais, precisamente porque as pessoas acedem facilmente ao online. Portanto, são de facto novos desafios, novas realidades com que todos nós somos confrontados. Se acharem bem, ficamos então com os novos desafios da comunicação social, ok? Mas os novos, acho que já não precisamos de estar a localizar. Então, se estão de acordo, fica assim. Outra informação, deu entrada uma petição por via eletrónica de Estevão Domingues de Sá Sequeira, que propõe a construção de um panteão para os presidentes da República após 25 de Abril, a construção de uma sede para o Parlamento que passaria a ser integrada no percurso museológico de Lisboa e a modernização das infraestruturas turísticas da capital para que o país tenha sustentabilidade e se promova o turismo. Por despacho do vice-presidente da Assembleia da República, a petição foi remetida à 12ª Comissão para tratamento como expediente. Alguma objeção? Então.
Não era relativamente esta questão, percebi que entretanto que portanto, passamos para outro assunto, só lhe queria dizer que em relação às entidades todas que vêm para a audição dos novos desafios sobre a comunicação, é referido aqui nos grupos de comunicação social a Control Invest, que é uma entidade que já não tutela e já não dirige, digamos assim, já não é a Control Invest, é a Global Media Group. Que são esses que têm a TSF, o JTN, o DN, blá, blá. Portanto, calculo que eram não a Control Invest que queriam chamar, mas sim os Global Media Group. Pronto, era só isso, era uma incorreção.
Consta neste momento. Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, este assunto vai ser tratado como expediente. Passamos ao ponto seguinte das informações, à audição do diretor executivo da Comissão Atlética de Portugal de Artes Marciais Mistas, senhor Luís Barneto. Barneto? Barneto. Estava a ver se o N era um R. Por requerimento do PS, foi agendada para o próximo dia 25 de maio, às 10 horas. Outra informação, projeto de lei número 155/13, regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural. O Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas da Cidade, no âmbito da 11ª Comissão, deu conta do agendamento das seguintes audições nos dias 18 e 19 de maio. O agendamento já foi distribuído por todos, portanto dispensam-me a leitura. Para o Grupo de Trabalho constituído no âmbito da 12ª Comissão, foram designados apenas os senhores deputados Diogo Leão como coordenador, a deputada Joana Barata Lopes como representante do PSD, pelo que há necessidade de os grupos parlamentares indicarem os seus representantes para poderem ser convocados para estas e outras audições. Portanto, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP, por favor, indiquem, uma vez que é já para o dia 18, a primeira audição.
Sra. Presidente, eu peço desculpa, eu não entendi do que é que estávamos a falar.
E aquele grupo de trabalho para a classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural.
Ah, sim. Bem, é que eu olho à minha volta realmente.
Portanto, Bloco de Esquerda, o seu deputado Jorge Campos. Do CDS-PP, tem condições para indicar?
Senhora Presidente, muito obrigada antes de mais e bom dia. Eu estava aqui com uma dúvida no sentido de perceber se podíamos indicar deputados de outras comissões. Explico porquê. Porque como está constituído um grupo de trabalho a esse respeito e se entronca aqui com esta matéria, se noutras comissões tem-se feito isso, eu sei que se tem feito. Queria saber da senhora Presidente se isso é possível ou não. Se for possível, temos já um deputado para indicar. Não sendo, teremos ainda que ver quem
julgo
quem
que sim. Julgo que sim, senhora deputada, que é possível indicarem, tendo em conta que há limitações que resultam do facto de a representação de alguns grupos parlamentares na comissão ser muito reduzida e poderem não ter disponibilidade. E, portanto, penso que é absolutamente aceitável que possam indicar um deputado do grupo parlamentar que não pertence à comissão.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada. Nesse caso, então, indicávamos o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Muito obrigada.
E por parte do PCP?
Obrigada, Sra. Presidente. Nós temos já no grupo de trabalho a deputada Paula Santos, exatamente no, pela comissão do poder, que trata as questões do poder local. Depois veremos naturalmente a necessidade de indicar ou não um outro deputado por esta comissão, mas para já está a deputada Paula Santos.
Muito bem, muito obrigada. Está resolvido este assunto. E passamos ao ponto 3, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Não havendo objeções, passamos então já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório da Comissão sobre o Relatório Portugal na União Europeia 2015, que a senhora deputada Diana Ferreira tinha pedido que... Ora, a informação de que dispomos é de que a Comissão de Assuntos Europeus vai distribuir no dia 17. E, portanto, nós temos reunião nesse dia. E a reunião da Comissão é de manhã ou de tarde? Portanto, a reunião, a Comissão dos Assuntos Europeus reúne de tarde... E nós. Pois, e nós também.
Posso?
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Não há necessidade de adiar. Nós tínhamos, de facto, colocado esta questão porque, considerando o tema, o relatório chegou um bocadinho em cima da hora, digamos assim, o que é normal, considerando também os documentos que têm que ser lidos. Mas nós estamos em condições de votar nesta reunião, até considerando que nós colocamos e agendamos exatamente este relatório para esta data, para estar em proximidade com a data limite que tinha sido determinada. Considerando que isto se refere já ao próximo dia 17 e que poderá ser muito próximo também para a própria Comissão dos Assuntos Europeus, nós estamos em condições de votar nesta reunião o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, vou dar a palavra à relatora, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, para apresentar o seu relatório. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Peço imensa desculpa, é que tenho uma audiência, tenho que receber uma representação de professores agora ao meio-dia e eu estava a avisar que já me iria dirigir. Senhora Presidente, este é um relatório que pretende e é certamente um excelente contributo para o parecer final que a Comissão dos Assuntos Europeus vai ter que entregar sobre Portugal na União Europeia 2015. E todas as comissões dão o parecer relativo às matérias que são da sua competência. E este relatório vai se debruçar, este documento, sobre o relatório das políticas internas na União Europeia e vai analisar os capítulos que versam as matérias desta comissão. Vem, aliás, este relatório coadjuvado com vários anexos. E os anexos são matérias que versam as medidas que foram tomadas no Conselho Europeu. E então, este relatório está organizado por várias áreas-chave, nomeadamente telecomunicações, cultura e audiovisual, juventude e desporto. Na área das telecomunicações, o mercado único das telecomunicações, o mercado único digital, segurança das redes de informação e redes transeuropeias e telecomunicação. Na área da cultura e audiovisual, ressalve-se os bens culturais, o programa Europa Criativa e Património Cultural. Na juventude, o perfil nacional do técnico da juventude, o Livro Branco da Juventude e no desporto, a Semana Europeia do Desporto. No que respeita à área das telecomunicações, este relatório fala sobre o regulamento sobre o mercado único das comunicações eletrónicas, que permite aos cidadãos e empresas aceder a serviços de comunicação eletrónica sem restrições fronteiriças e chama a atenção que Portugal apresentou uma declaração final num texto, exatamente SIC, com o intuito de salvaguardar a possibilidade de recuperação para os operadores de todos os custos associados à prestação do serviço de roaming. Portanto, houve aqui uma participação portuguesa de destaque. Relativamente ao mercado único digital, Foram também apresentadas duas propostas diretivas sobre contratos transfronteiriços em linha e uma proposta de regulamento sobre portabilidade transfronteira dos serviços de conteúdos em linha. Por último, é também de salientar que Portugal co-organizou com a Comissão Europeia o evento Going Local sobre o mercado único digital e que, de resto, realizou-se em Lisboa. Nas redes transeuropeias e telecomunicações, convém realçar que a decisão da Comissão que atribuiu financiamento para ações na área da segurança e da internet e que vêm devidamente relatadas neste relatório. Quanto à parte, ao capítulo da cultura, educação, audiovisual, juventude e desporto, na parte de cultura e audiovisual, eu devo dizer que não é assim muito rica, mas mesmo assim, apesar de tudo, o relatório refere que Portugal participou no desenvolvimento do módulo informático do Sistema de Informação do Mercado Interno, refere que foram dados apoios a 15 entidades no âmbito do subprograma Cultura e a 73 entidades no âmbito do subprograma dos mídia. No que respeita ao património cultural, o relatório volta a falar da Europeana, que é de facto uma iniciativa que já decorre há muitos anos, e assinala, isto sim parece-me importante, que no dia 2 de dezembro de 2015 o promontório de Sagres foi selecionado como marca do património europeu. No que respeita às políticas de juventude, fala sobretudo, para além das sínteses dos principais resultados das reuniões do Conselho, fala sobretudo no perfil nacional do técnico de juventude que foi adotado e que será, apesar de tudo, consolidado durante o ano 2016. E fala do livro branco da juventude que em março de 2015 foi concluído. Na área do desporto, mais uma vez, vêm referidas várias sínteses dos principais resultados do Conselho Europeu e fala da Semana Europeia do Desporto, que decorreu em setembro de 2015. Quanto à opinião da deputada, basta-me dizer que este relatório é factual, enumera apenas as ações decorridas e não tem outro intuito senão essa enumeração pura e simples. E, portanto, o relatório está, julgo eu, se for assim entendido pelos senhores deputados, estará em condições de se juntar ao das outras comissões para constituir o relatório final da Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Deputada. Senhora Deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para felicitar a deputada Gabriela Canavilhas na apresentação extensiva do relatório, que mereceu a nossa melhor atenção, e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD que acompanha esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Estou inteiramente de acordo com as palavras proferidas pela Sra. Deputada. Estamos de acordo com este relatório e, portanto, estaremos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado, o Sr. Deputado Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a deputada Gabriela Canavilhas, do PS, também pela elaboração deste relatório, e dizer que o PCP votará favoravelmente o mesmo. Então.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicito a senhora deputada relatora pelo trabalho realizado e o consenso obtido. Ponto 5, apreciação e votação do relatório da petição número 63/13, que solicitam a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido. Relator é o senhor deputado Sérgio Azevedo, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, esta é uma petição que recolheu mais de 7 mil assinaturas e que deu entrada no Parlamento no dia 23 de fevereiro de 2016 e, após a respectiva nota de admissibilidade, a petição foi definitivamente admitida e, tendo sido eu próprio nomeado como relator do presente relatório. O objeto da petição é solicitar a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido e, no fundo, também que continue a exercer a função que ao longo destes anos tem exercido, que uma função muito ligada à prática desportiva e, sobretudo, também a atividades culturais. Eu julgo que efetuámos um conjunto de diligências que são de resto sabidas, pedidos de informação à Câmara Municipal de Lisboa, à Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, ao Deputado Municipal do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles, e também ao Vereador do Partido Comunista Português na Câmara Municipal de Lisboa, o Vereador Carlos Moura, que, tendo tido resposta a esta comissão da parte da Câmara Municipal de Lisboa, julgo pelo Vereador Manuel Salgado e por parte do Vereador do Partido Comunista Português, Carlos Moura. Não conseguimos até o momento obter resposta nem da Junta de Freguesia nem do Deputado Municipal Ricardo Robles, mas em todo o caso parece-me que os elementos que dispomos eram suficientes para a elaboração do relatório. No dia 19 de abril ouvimos os peticionários e as suas pretensões, os partidos políticos fizeram as suas intervenções normais e, portanto, como conclusão, eu julgo que o objeto da petição está claro e bem especificado, responde aos requisitos estatuídos também na Lei de Exercício ao Direito de Petição. Como disse, tem mais de 7 mil subscritores e, portanto, cumpre os requisitos para ser discutida em plenário da Assembleia da República. Julgo que deve também ser remetida a cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para, eventualmente, a apresentação de alguma iniciativa legislativa, caso seja essa a pretensão dos partidos, e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos de resto da lei do exercício da petição. E a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto deve dar também conhecimento ao relatório dos peticionários. Eu reservo a minha opinião, a opinião do grupo parlamentar que represento, para a discussão em plenário e, portanto, nesta medida era só o que tinha a dizer neste momento.
Obrigada, Senhor.
Senhor Presidente, desculpe. Tem uma pequena esgralha o relatório que diz Vereador Ricardo Robles, é deputado municipal, e diz Vereador Carlos Moura, da Assembleia Municipal, que é da Câmara Municipal. Eu ia solicitar se podíamos proceder a esta correção e entregar o texto definitivo, mas são só estas duas correções que eu gostava de fazer no texto, só para trocar, não alterando o conteúdo do relatório, evidentemente.
Muito bem, fica essa correção que todos os grupos presentes ouviram. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para elogiar o trabalho do Sr. Deputado Sérgio Azevedo na elaboração deste relatório, muito factual, assim como a apresentação que fez do mesmo, e nesse sentido o Partido Socialista irá também votar favoravelmente ao mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Felicito também o Sr. Deputado Sérgio Azevedo e, naturalmente, que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Vamos passar, então, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Sérgio Azevedo pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. E passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Fixação da redação final do Projeto de Lei nº 143/13 do PS, segundo a alteração à Lei nº 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as honras do Panteão Nacional. Foi distribuída aos senhores deputados. Portanto, se não houver nenhuma objeção, nenhum pedido de palavra, passamos então à votação da redação final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Outros assuntos, por parte da mesa não há nenhum outro assunto, não sei se há por parte dos senhores e das senhoras deputadas, não sendo o caso, está... Para as 15. Portanto, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa participação e pela vossa presença. É uma reunião muito, muito breve e agradeço a disponibilidade de todas e de todos. Queria relembrar os agendamentos que temos, porque vamos ter uma agenda bastante sobrecarregada nos próximos tempos. Temos... O que é isto aqui?
Ah, isto é hoje. É o trabalho
de desporto. Estava a ver. Portanto, temos na audição, que já foi aqui referido, com o Ministro da Cultura no próximo dia 17. Temos no dia 19 a apresentação do livro de José Leite Vasconcelos, que também peço que haja, enfim, a presença de representação da nossa comissão, porque isto foi um livro que vem do passado, do anterior mandato, e que foi acompanhado da iniciativa do Museu de Arqueologia, que foi acompanhado por esta, ou seja, pela anterior comissão. Há o seu deputado Pedro, o ex-deputado Pedro Roseta, é presidente da Assembleia Geral e tem, sempre que o encontro, tem manifestado grande interesse na apresentação deste livro, e também a figura de José Leite Vasconcelos, que merece certamente da nossa comissão um maior respeito. Temos depois, no dia 24, a conferência sobre TDT. Como é que ele se chama? Qualquer coisa de Sinais do Tempo, como é que é? Peregrino do Saber. Ai, não é Sinais do Tempo, é Peregrino do Saber. Exatamente. José Leite Vasconcelos, Peregrino do Saber. Estava a falar da conferência sobre a TDT. Já temos 30 inscrições, estou a ser informada disso. Depois temos no dia 25 a audição do Diretor Executivo da Comissão Atlética de Portugal de Artes Marciais Mistas. Depois temos ainda no dia, também no dia 20 e... Não, no dia 1 de junho a audição sobre o setor da comunicação social, que referimos há pouco por requerimento do PCP. Depois, no dia 8, temos a audição com o Ministro da Educação. No dia 8 de junho. No dia 14, temos a audiência da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social. No dia 21, a audição do regimental, também novamente o Ministro da Cultura. No dia 5 de julho, temos também novamente a audição regimental do Ministro da Cultura. E no dia 12 de julho temos a audição regimental também do Ministro da Educação. Portanto, como podem verificar, temos uma agenda muito cheia nos próximos dias. E penso que, tendo em conta que essa agenda preenchida e as muitas audições, audiências, conferências, etc., gostaria de fazer, por um lado, um apelo às senhoras e aos senhores deputados para que participem, designadamente nas conferências e na audição pública sobre comunicação social, porque para além daqueles que vão efetivamente participar no debate, que serão indicados pelos grupos parlamentares, também acho que será interessante e dará uma boa imagem da Comissão se houver uma representação equilibrada, qualquer que seja o sentido que atribuam esse equilibrado da nossa comissão. Por outro lado, também gostaria, na sequência até da experiência de hoje, e tendo em conta que vamos ter agora mais audições, não só de membros do Governo, mas também de outras entidades, eu gostaria de fazer um apelo aos senhores deputados para estabelecermos algumas regras. Como sabem, eu tenho feito sempre uma gestão bastante flexível designadamente dos tempos de palavra, tenho sido bastante tolerante desse ponto de vista gostaria de que eu continuasse a haver condições para que essa gestão pudesse ser feita, ou seja, uso a palavra muito rigoroso, não gosto de interromper o pensamento dos deputados e dos deputados quando se estão a exprimir. Hoje filo, porque eram sobre assuntos, ou seja, já depois de terem ultrapassado claramente o tempo de palavra que lhes tinha sido atribuído, e estavam a tratar de assuntos que não caíam no âmbito, não só no âmbito da audição e até no âmbito da nossa comissão. E compreendem que quando nós estamos a ser, quando há uma transmissão em direto, também temos de ser cuidadosos com a imagem que damos do funcionamento da nossa comissão. E quero assegurar, isto agora ainda continua a ser gravado? Estava a ver ali, aquilo ali, a luzinha acesa. Gostaria também de dizer a todas e a todos que fui muitíssimo mais tolerante. Por exemplo, o Sr. Deputado João Almeida, dei-lhe tanto tempo na segunda intervenção como lhe tinha dado na primeira. Ora, na primeira tinha direito a 5 minutos, na segunda tinha direito a 2 minutos e meio, já com tolerância. E ficou nos 4 minutos e 50 e qualquer coisa. Portanto, houve de facto uma grande tolerância e só interrompi os deputados, assim como os diferentes deputados do PSD que usaram da palavra. Não foi o caso do PS, que alguns dos deputados nem chegaram a usar os 2 minutos e meio. O mesmo aconteceu com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que também não usaram sequer o tempo que lhes tinha sido atribuído. E com os do PSD, que também usei da mesma tolerância. Agora, quando já ultrapassaram largamente o tempo de que dispunham e vão continuar a usar da palavra para tratar de assuntos que não são do âmbito sequer da nossa comissão, peço desculpa a todos, mas é meu entendimento que devo interromper, porque senão estão a abusar da flexibilidade e da tolerância que lhes foi concedida. Portanto, gostaria que houvesse, de facto, esse entendimento e que fosse aceito por todos. De contrário, então passarei a aplicar rigorosamente o tempo de palavra que está previsto na correspondente tabela que foi aprovada por todas e por todos. Portanto, eu compreendo também que os assuntos, no calor da discussão, nem sempre as pessoas são lúcidas, têm a lucidez suficiente e a calma suficiente para refletir no momento e agir em conformidade. Mas quero lhes dizer o seguinte: não gosto de ser injustiçada, ou seja, reajo sempre muito mal quando assisto a injustiças, seja em relação a quem for, e também não as aceito em relação a mim própria. Portanto, peço-lhes que dê essa indicação aos respectivos grupos parlamentares para que nós possamos continuar com o bom ambiente de trabalho que temos cultivado ao longo destes meses de trabalho que já parlamentar aqui na comissão que já levamos. Também gostaria de os informar de que temos recebido inúmeros convites que têm sido distribuídos pelos diferentes grupos parlamentares, quer em relação a atividades culturais, quer em relação a atividades desportivas, sobretudo nestes dois setores da cultura e do desporto, e que, obviamente, não temos possibilidades de corresponder a tudo, mas que também peço que haja um esforço de representação, se tiverem essa disponibilidade. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu reconheço a questão da tolerância no uso do tempo e isso cabe a cada Presidente dirigir os trabalhos e, portanto, ter mais ou menos tolerância. O que, do meu ponto de vista pessoal e do Grupo Parlamentar pode fazer sentido é que ou há tolerância ou não há tolerância. E a tolerância não é objeto de comentário a meio das audições. Portanto, se é para ser objeto de comentário, é melhor não haver tolerância. Porque dar tolerância para depois dizer que se deu tolerância e depois estabelecer um critério para ter dado a uns e não ter dado a outros e depois avaliar subjetivamente, porque é sempre um risco. Se se está dentro do âmbito ou se está fora do âmbito, conduz a essas situações extremas em que todos somos colocados perante uma situação extrema e provavelmente não agimos da maneira que gostaríamos de agir. Portanto, não me cabe substituir à Sra. Presidente relativamente ao critério. O que eu digo é que esse critério, na minha opinião, tem esse risco. E, portanto, agradecendo a tolerância, facilmente me adapto a um regime em que essa tolerância seja menor e em que passou o tempo. Dificilmente me adapto, porque acho que não é isso que cabe nas funções de um presidente ou de uma presidente de uma comissão, uma avaliação subjetiva sobre o conteúdo da intervenção e se ela respeita ou não respeita a matéria. Eu isso acho que não há e, portanto, entre uma de duas restrições, eu prefiro a restrição objetiva, que é a do tempo, à restrição subjetiva, que é a do âmbito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Porque a tolerância... No plenário, ó Sr. Deputado, todos os dias... Ó Sr. Deputado, desculpe lá. Sr. Deputado, na Assembleia, no plenário, todos os dias por parte de quem está a dirigir os trabalhos, seja o Sr. Presidente, seja os vice-presidentes, que alertam para os deputados que estão a terminar e dão uma tolerância de tempo. Que, regra geral, anda nos 30 segundos, 40 segundos, à volta disso. Agora, as palavras não são unívocas. Se o senhor deputado quer atribuir à palavra tolerância uma conotação que eu não lhe atribuo, atribuo-lhe a conotação de flexibilidade. Ou seja, uma gestão mais flexível do tempo. Agora, o que não se pode é a uns usarem essa flexibilidade para duplicarem o tempo de palavra e outros não. Portanto, nós temos é de definir regras. E, Sr. Deputado, não é uma interpretação, em alguns casos pode ser uma interpretação subjetiva, mas no que diz respeito às competências da nossa Comissão, elas estão plasmadas e estão clarificadas e são objetivas. Ou seja, nós não tratamos nem de transportes, nós não tratamos de ambiente, nós não tratamos de educação, nós não tratamos de orçamento, nós tratamos é de cultura, comunicação social, desporto, juventude, e depois, só relacionado com esses temas, é que podemos referir, tratar de outros temas que estão que são conexos. Portanto, há, de facto, alguma objetividade nessa avaliação. Mas, enfim, compreendo que possa ser invocada a subjetividade de achar que aquele momento é que é um momento adequado para cortar a palavra. Mas temos de definir, então, regras. Se preferirem que, ao fim do tempo de palavra, que é regimental, eu avisar o deputado e haver a tal tolerância ou a tal flexibilidade de mais uns segundos, então acordamos nisso, mas não vão então depois estranhar que eu interrompa o próprio raciocínio. Então, se estamos todos de acordo, assim. Muito bem, se assim entendem, se assim preferem, assim farei. Depois espero é que não haja os senhores deputados a queixarem-se de que foi interrompido o raciocínio e que não deixaram concluir a ideia e que isso perturbou, etc. Portanto, Dito isto, espero que então possamos no futuro funcionar bem e que não haja motivos de queixa. Posto isto também, havia... não, já foram indicados os representantes para o outro grupo de trabalho que tinha sido, que também já está. Pronto. Muito obrigada pela vossa presença e até logo.